produzir, reutilizar e reciclar, o primeiro grande objetivo é a redução da produção de resíduos, a redução de lixo. E é precisamente isso que a iniciativa do PAN vem propor hoje. O que o PAN pretende, num primeiro nível de atuação, é que através da promoção do ecodesign das embalagens primárias e a minimização da utilização das embalagens secundárias e terciárias, se reduza a produção de resíduos. Há certos produtos no mercado que são comercializados com várias embalagens que, tendo objetivos promocionais e comerciais, não servem propósitos de qualidade ou segurança alimentar. E nestes casos o consumidor, ao adquiri-los, não pode rejeitar as várias embalagens que envolvem o produto. Após a compra, em casa, essas embalagens supérfluas e inúteis do ponto de vista da conservação ou qualidade dos produtos são, em segundos, atiradas ao lixo. É lixo, são resíduos que podem ser evitados. Mas vamos a exemplos para que possamos perceber do que é que estamos a falar. Um pacote de bolachas cracker, como existem todas as prateleiras dos supermercados. Uma maratona, até conseguimos consumir uma bolacha. A embalagem de fora, mais uma embalagem de cartão e mais uma embalagem de plástico. Três embalagens para consumir uma bolacha. Pasta de dentes. A embalagem exterior não tem qualquer propósito, senão o propósito comercial. Cenouras embaladas numa embalagem de plástico rígido e um invólucro de plástico. É mais a quantidade de plástico do que cenouras. Fruta, bananas envolvidas em plástico. E a cereja no topo do bolo? Batatas numa caixa de plástico rígido. Isto é o paradigma da futilidade da produção e do consumo excessivos da nossa sociedade e que os senhores fomentam, que os senhores alimentam. Mas o problema não é isto estar a acontecer. O problema chama-se PS e PSD porque têm dúvidas na aprovação desta proposta do PAN, porque continuam a colocar à frente da proteção ambiental os interesses dos agentes económicos. Importa, senhoras e senhores deputados, legislar e trabalhar em conjunto com a indústria no sentido de garantir os seus objetivos económicos, mas também a sustentabilidade ambiental da sua atividade. Defendemos que as embalagens devem privilegiar as melhores práticas de design ecológico, dando prioridade à utilização de materiais recicláveis, monomateriais, reutilizáveis e com a utilização do mínimo de recursos, sem deixar de garantir a qualidade e segurança do produto embalado. São estas práticas que vão permitir uma redução dos resíduos das embalagens. Senhoras e senhores deputados, temos falhado muito enquanto país na concretização dos objetivos da política de resíduos. Não podemos falhar também no contributo que agora podemos dar e precisamos, por isso, nos mobilizar todas e todos e aprovar as iniciativas legislativas que contribuam para o cumprimento do grande desígnio dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar. O planeta, que é a casa de todos nós, tem de estar acima dos interesses comerciais. Senhoras e senhores deputados, sejam sensatos, sejam coerentes com o compromisso ambiental que dizem que têm assumido. Boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois desta intervenção gráfica, excessivamente gráfica, do Sr. Deputado André Silva, temos agora o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor. Deputado André Ventura, do Chega, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado, Senhor Presidente, senhores deputados. Esta é uma matéria em que... Esta é uma matéria em que Portugal tem falhado.
Pode rir-se, mas o rir-se conta no tempo.
Já sei. Portugal tem falhado nesta matéria. E como o meu tempo é pouco hoje, não vou endereçar ao Sr. Deputado André Silva questões específicas sobre os elementos que hoje nos trouxe, não sei se de casa, se de um supermercado, mas vou perguntar ao Partido Socialista o que é que quer dizer com metodologias de recolha que privilegiem o princípio do poluidor-pagador. E acho que era importante termos noção disto. Nós estamos a falhar. O ano passado assinámos o famoso Pacto dos Plásticos e ainda em janeiro soubemos que apenas 13% são reciclados. Em relação aos resíduos urbanos, conforme disse o PCP, os números estão ainda mais abaixo na média europeia. Mas tudo isto será nada se não conseguirmos explicar aos contribuintes que mais taxas vão ter que pagar para sustentar políticas irresponsáveis do ambiente. E era importante que lhes disséssemos quanto é que vão pagar a mais, o que é que vão pagar a mais e como é que vão pagar a mais. Porque, de facto, nós podemos ter políticas ambientais diferentes. Mas há uma coisa que não podemos fazer em Portugal. É continuar a aumentar a pressão fiscal sobre os contribuintes. É continuar a colocar sobre quem trabalha, sobre quem paga impostos, mais pressão e mais carga fiscal. E é isso que temos que dizer, o que queremos e ao que vamos. E o Partido Socialista tem essa responsabilidade, que é de dizer, sim senhor, queremos mais taxas. Quais? Quanto? E como vão os portugueses pagar? É o princípio da transparência, aplicado ao poluidor pagador, que devemos ter coragem de dizer, e não apenas quando tiverem as eleições passadas, tiverem os votos contados, dizer afinal somos responsáveis e vamos fazer melhor. Tenham coragem e digam aos portugueses quanto é que vão pagar mais, como é que vão pagar e o que é que vão pagar para sustentar políticas irresponsáveis que ficam bem no papel, mas colocam os portugueses cada vez mais pobres, cada vez com menos dinheiro e cada vez com menos capacidade de olhar dignamente para os outros parceiros da Europa. Era isso que eu gostava que dissessem, quanto é que vamos pagar e quanto é que nos sentimos envergonhados de o fazer.
Deputado, obrigado, Sr. Presidente. Estava distraído. Obrigado. Fica a crédito das bananas. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, hoje debatemos aqui diversos projetos sobre resíduos, sobre embalagens, sobre reciclagem. Projetos que têm alguns aspectos positivos, aos quais somos sensíveis. Projetos, alguns deles, enviesados por visões ideológicas que os limitam. E três deles são mesmo projetos que são reapresentações de projetos que foram aqui chumbados neste mesmo plenário, vejam lá, há menos de um ano atrás. Vivemos tempos de desorientação governativa e de óbvio distanciamento às metas ambientais com que estamos comprometidos. Pode, por isso, haver boa intenção em alguns destes projetos, mas acreditem, senhoras e senhores deputados, que este frenesim, este campeonato para ver quem recomenda mais a um governo que não houve nenhuma recomendação, apenas contribui nesta fase, e já vou explicar porquê, para adensar a balbúrdia legislativa que é existente. Temos um governo que tenta mostrar que faz aquilo que não faz. E temos um setor dos resíduos órfão de um Estado cumpridor e ambicioso. Senhoras e senhores deputados, estamos já há meses à espera que o Sr. Ministro do Ambiente venha a esta casa para dar resposta a um requerimento aprovado por unanimidade por todas as bancadas desta casa para explicar este caos absoluto. Terminámos mesmo ontem a apreciação parlamentar ao Decreto de Lei 92 e garantimos uma moratória para o aumento abrupto da TGR. Assegurámos a obrigatoriedade de relatórios de transparência. E por proposta do PSD, garantimos que se o Governo e o Fundo Ambiental continuarem sem fazer a sua parte, terão de devolver o dinheiro aos municípios e aos munícipes fartos de pagar taxas e taxinhas sem ver resultados. Temos a agendada para dia 25 de março a apreciação parlamentar do novo Regime Geral de Gestão de Resíduos. Esse regime que versa também sobre as matérias que aqui hoje estes projetos trazem e no qual vamos poder, de facto, debruçar-nos sobre elas. Um diploma que transpôs várias diretivas europeias, que tem centenas de páginas, que foi publicado sem relatório de consulta pública. Uma consulta pública que teve apenas 15 dias de duração, que é contestado por todos os intervenientes do setor e que, desde que foi publicado, senhoras e senhores deputados, neste momento já tem retificações com mais páginas do que os projetos que hoje aqui discutimos. Senhoras e senhores deputados, esta inação, esta incompetência, esta falta de estratégia governativa tem de ser travada. O nosso apelo é que possamos manter o foco para garantir que estas mudanças, de facto, são efetivadas. Muito obrigado.
Já dizem.
Tem a palavra para encerrar o debate o Sr. Deputado... Não, o... antes o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós estamos perante aquilo que foi a alteração no regime geral de gestão de resíduos. E isso trouxe não só um desequilíbrio ao setor, como também trouxe uma penalização ao cidadão. Houve uma enorme discórdia que levou a Associação Nacional de Municípios a tomar posição, vários municípios, um todo por todo o país, a tomar posição, com aquilo que foi um aumento significativo da taxa de gestão de resíduos. O ano passado pagava-se qualquer coisa como 11 euros por tonelada. Este ano, 22 euros por tonelada. E a boa notícia é que até 2025 se vão pagar qualquer coisa como 35 euros por tonelada. E, portanto, em 5 anos triplica-se a taxa. Algo tipicamente de esquerda, algo tipicamente socialista e que, infelizmente, não nos surpreende. E, portanto, o Partido Socialista e a esquerda entendem que é, aumentando uma taxa, é que nós vamos induzir novos comportamentos. E, portanto, por mais que nós possamos aqui insistir, possamos argumentar, possamos apresentar os dados, o que é certo é que insistem nas mesmas medidas. E o CDS vem dizendo que deve ser aplicado o princípio do utilizador-pagador. E quando nós chegamos e analisamos, por exemplo, ao nível dos resíduos urbanos, os resíduos públicos, em que foram subsidiados durante as últimas décadas, com tarifas baixas, como o setor dos não urbanos, o setor privado, o que verificamos hoje é que há uma espécie de contrassenso quando se tenta juntar tudo e acabar com uma delimitação entre os setores. O setor não urbano, o tal setor privado, já manda para aterro, no máximo, aquilo que é o objetivo em termos de economia circular são os tais 10%. Já o faz. Quando se mistura tudo, o que se percebe é que o sistema público não cumpre as metas e agora mete-se o sistema privado. Tenha calma. Mete-se o sistema privado e então aí mascara-se tudo, vai-se maquilhar tudo. Ó Sr. Deputado, todos sabemos que há muito a melhorar. Há muito a melhorar nos aterros, há muito a melhorar na recolha seletiva, na reciclagem, nos resíduos perigosos, nos óleos usados, nos resíduos industriais. Tudo isso há muito a fazer. Mas há uma coisa que o Governo é totalmente indiferente. É baixar, precisamente, a TGR. Recusa. Finge que não é nada com ele, mantém. O que interessa é o impacto financeiro, que há o resultado ambiental. Nós não queremos saber disso para nada. E a prova disso está bem presente num debate que tivemos recentemente. Porque é tudo muito bonito vir aqui dizer, não, nós temos metas para o ambiente, nós estamos a tomar grandes medidas, estamos a fazer isto e aquilo outro. Mas depois, quando se chega aos casos concretos, e dou-lhe o exemplo, Sr. Deputado, aí se calhar o Sr. Deputado já não diz nada, refinaria de Matosinhos, Lessa da Palmeira, aí interessa manter a refinaria. O que é uma refinaria? Uma destilaria de petróleo. Aí os senhores aparecem a dizer, não, tem que se manter a refinaria, há os postos de trabalho, aí está aqui... Sr. Deputado, não se ria, não tem graça. Quer manter uma destilaria em Matosinhos e vem para aqui com um com saco de bananas, outro com conversa, um bocadinho da treta, dizer, não, nós é que somos os grandes defensores do ambiente. Então, mas defensores são estes do ambiente que querem manter uma refinaria em Matosinhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, é a vez do Grupo Parlamentar do PS encerrar este debate. E tem a palavra o Sr. Deputado José Carpinteiro, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é sensível aos projetos que visem promover as boas práticas ambientais e a redução de resíduos. E neste contexto, importa salientar as preocupações que estão na base das iniciativas na discussão, que estão na base das iniciativas em discussão. Também são tidas pelo Governo no âmbito das medidas para melhorar a gestão de resíduos. Acresce que o Ministério do Ambiente e da Ação Climática tem prosseguido políticas para a redução da produção de resíduos na origem, como é bem patente o Decreto-Lei 102/2020. Assim, a legislação em vigor já contempla um conjunto de medidas, na sua maioria obrigações, para a indústria, para a distribuição, para o retalho e para a restauração, visando promover a redução sustentada do consumo de embalagens de utilização única e o aumento da reutilização de embalagens no mercado. Mas, senhoras e senhores deputados, se queremos uma economia que funcione bem e que também responda ao desafio das alterações climáticas, um desafio à escala global, então temos de mudar de hábitos de produção e consumo. A legislação nacional e comunitária